de mensagens ao longo do mês de agosto é comunicando a vida. Seja o reverendo Jorge lá no Líbano, ou seja você amanhã convidando um colega seu para vir à igreja no domingo próximo, todos nós temos o dever de comunicar a vida. Porque quando nós comunicamos vida, fazendo missões, nós estamos falando daquele que é o autor da vida e que nos oferece vida mais que abundante. Quem é ele? Cristo Jesus, nosso Senhor. E há uma tarefa, nós abrimos a Bíblia, no Salmo de número 99, vamos ler daqui a pouco. Mas há uma tarefa que a igreja recebeu ao longo desse mês, de decorar Atos 1:8, que é o versículo tema de todas as nossas mensagens aqui, ou versículo tema da nossa série de mensagens. E aí eu não sei se será projetado, mas te desafio então, se não tiver a projeção, a fechar os olhos para dizer comigo, Atos 1:8, vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ou até os confins do mundo, dependendo da versão que foi projetada ou que você decorou em casa ao longo da semana. Nós temos o dever, como pessoas que já foram agora convertidas a Cristo Jesus, pessoas em quem habita o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós devemos testemunhar o nome de Cristo, comunicar vida. O que é que o Salmo de número 99 nos ensina sobre isso? Leamos o Salmo. Abra sua Bíblia então, ou mantenha ela aberta. A palavra do Senhor assim nos diz: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. E último verso, leamos a uma só voz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, o livro dos Salmos é subdividido em 5 grandes livros. E esse Salmo de número 99 faz parte do quarto livro. E ele especificamente está relacionado dentro deste quarto livro, do livro dos Salmos. O Salmo de número 99 faz parte de uma coleção que é chamada de a coleção sobre o Senhor como Rei. É uma coleção que começa no Salmo de número 91, ou 92, melhor dizendo, e vai até o Salmo de número 100, falando do Senhor como o grande rei, o rei de Israel, o rei de toda a terra. Especificamente aqui no Salmo de número 99. A ênfase é que neste hino de louvor, nós conhecemos agora a sublime natureza de quem é Deus, o rei que governa todas as coisas. E esse rei é santo. O foco aqui é mostrar ao povo da aliança, a quem o Salmo foi escrito, que o Deus a quem eles servem é esse rei, todo santo, poderoso e glorioso. E é exatamente por isso que o Salmo começa com essa afirmação, ou com essa declaração tão extraordinária e maravilhosa, dizendo: reina o Senhor, reina o Senhor. Outros dois salmos, eu gostaria que você deixasse marcado o Salmo 99, e voltasse algumas páginas, no Salmo 93, por exemplo. Salmo 93, verso 1, diz assim, no primeiro verso, já na primeira linha: reina o Senhor. Agora, mais adiante, Salmo 97, verso 1, você vai encontrar essa mesma afirmação do salmista, dizendo: reina o Senhor. Esses homens de Deus escrevendo, embora às vezes nós não saibamos quem de fato é o autor de cada um desses salmos, porque não é identificado aqui como em outros salmos, mas eles têm uma certeza: que o Senhor reina. E nós observaremos então o Salmo 99, seguindo a estrutura que o próprio salmista nos apresenta. ele divide ou subdivide o Salmo em três blocos principais. Os versos 1, 2 e 3 formam o primeiro bloco. E como é que esse primeiro bloco termina? No finalzinho do verso 3 aparece a expressão, porque é santo. O segundo bloco, os versos 4 e 5, também termina com a mesma expressão. No final do verso 5 está escrito, porque ele é santo. E o terceiro bloco, dos versos 6 a 9, o verso 9 vai terminar dizendo, porque santo é o Senhor nosso Deus. Essa é a forma com que o salmista estrutura o salmo, subdividindo em três blocos, e nós vamos observar cada um deles. O primeiro bloco, então, diz que o rei santo, o Senhor, que é o rei, que é santo, é também soberano. Versos 1 a 3. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Veja no verso 1, esse rei não está em um lugar qualquer. O salmista o descreve como entronizado, isto é, o salmista está afirmando que há um trono no qual aquele que reina está sentado para, neste trono, ou através deste trono, reger o universo. E aqui a nossa memória logo se volta para um profeta que também falou de um trono no qual o Senhor está sentado governando tudo, o profeta Isaías. Esse homem de Deus também viu este trono e nos informou que ele é triplamente santo. Então, o que o salmista está fazendo aqui, ao que tudo indica, é usando o mesmo padrão do profeta Isaías, estruturando a composição desse hino de louvor ou desse salmo, da mesma forma que os serafins contemplados pelo profeta estruturaram o louvor deles ao Senhor. Isaías capítulo 6, verso 3 nos diz que os serafins louvavam ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Provavelmente o salmista, ao escrever o salmo de número 99, tinha isso em mente. E é por isso que em três vezes ele descreve esse rei que é santo. No verso 3, no verso 5 e no verso 9. Ele está usando a mesma estrutura que o profeta usou lá no capítulo 6, verso 3. E ele ainda vai nos falar qual a extensão do domínio desse rei santo que é soberano. Veja no verso 1, ele diz, ele está entronizado acima dos querubins. É a posição que ele ocupa. O salmista está dizendo para nós que ele é rei nos céus. Mas veja o verso de número 2, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Se no verso 1 ele diz, ele está entronizado acima dos querubins, porque ele governa os céus, ele também está entronizado acima de todos os povos, porque ele é rei sobre toda a terra. Portanto, não há absolutamente nada em todo o universo, seja que naquilo que os nossos olhos contemplam, a realidade terrena, ou a realidade dos céus, a realidade espiritual, tudo é governado por esse rei. Agora imagine um israelita no momento de adoração, porque os salmos foram escritos para o culto, para o louvor a Deus, como nós estamos reunidos aqui, eram os cânticos que eles entoavam ao Senhor naquele tempo. Imagine você um israelita, num contexto de guerra, louvando ao Senhor com esse salmo. Por exemplo, certa feita o exército da Assíria quis destruir o povo de Deus, e literalmente chegou às portas de Jerusalém. Na época, Ezequias governava aquele povo. E o povo de Deus, muito limitado diante do reino da Síria, que era infinitamente maior, mais forte, mais bem armado, mais poderoso, o povo não tinha o que fazer. Ezequias tomou uma atitude, ele foi clamar ao Senhor. E ele clama a Deus. E a Bíblia nos diz, em 2 Reis 19, que Deus ouviu a oração daquele rei e agiu naquela noite enviando o seu anjo. E o texto vai nos dizer que o anjo do Senhor naquela noite foi enviado pelo próprio Deus e matou no acampamento dos assírios, de uma só vez, a 185 mil homens. O anjo do Senhor veio porque o rei Ezequias clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. E 185 mil soldados do exército assírio morreram naquele dia. E o povo então poderia dizer, pensando nisso, verdadeiramente o nosso Deus é sobremodo elevado acima de todos os povos, sejam os assírios, sejam os babilônicos ou qualquer outra nação, ele é maior que todos eles. Meus irmãos, a simples declaração inicial deste salmo deve encher o meu coração e o seu coração de paz, por nós sabermos com a nossa razão e crermos com todo o nosso coração que Deus é o rei, que tudo tem em suas mãos. A simples declaração de que reina o Senhor deve encher o nosso coração de alegria e deve colocar na nossa mente a impressão de que Deus governa de fato todas as coisas. Ele é aquele que rege o universo com seu poder e nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Não há governo na terra que não seja estabelecido por Deus. Seja um governo tirano que faz o povo sofrer, ou um rei temente a Deus, ou um presidente temente a Deus que assume e é bênção para a vida do povo. Seja o ímpio ou seja o justo, eles só governam porque Deus é quem estabelece o controle e os usa como aprouver a ele. Também não há guerra que aconteça sem a permissão de Deus. Já há 6 meses nós temos, mesmo que distante, ouvido falar ou assistido na internet ou na televisão, ou ouvido no jornal, no rádio, falar sobre uma guerra lá no leste europeu, da Ucrânia contra a Rússia, ou da Rússia contra a Ucrânia, e a gente olha para isso e fala assim: quando é que isso vai acabar? Tudo está debaixo do governo de Deus. Pela graça do Senhor, nós já estamos no fim de uma pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas. E aí nós queremos colocar a culpa em A, B, C ou D, ou no país tal, ou no fulano de tal. Mas, meus queridos, nada acontece sem a permissão de Deus. Vírus nenhum pega Deus de surpresa. Ou existe sem a permissão de Deus. Também, falando da nossa vida especificamente, não há diagnóstico médico que pegue a Deus de surpresa. Quantos irmãos da nossa igreja estão lutando contra o câncer? Estão tratando disso? Precisam se deslocar quase que toda semana para Uberaba ou para Barretos, mas confiando que a vida pertence ao Senhor e nos dando aqui exemplos de fé extraordinários. Também, queridos irmãos, não há decepção ou frustração na alma que Deus não saiba. Talvez você, como eu um dia, estava com tudo pronto para casar, e o noivado acabou 3 meses antes, e aí você se frustrou e só ficou com o prejuízo do buffet, do salão de festa, de tudo que você tinha pago. Deus é Senhor sobre todas as coisas, porque Ele reina. Nós devemos nos lembrar sempre que aquele que reina sobre tudo e sobre todos é o Senhor, porque Ele é soberano. Essa é a primeira afirmação que o salmista faz, do verso 1 ao verso número 3. Sua segunda afirmação, ele vai dizer que o rei santo, além de soberano, é justo. Versos 4 e 5 dizem: e és rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. O que o salmista está dizendo para nós aqui é que a retidão de Deus é ressaltada pelos termos destacados. No verso 4, justiça, equidade e juízo. O verso de número 4, se nós olharmos da nossa perspectiva limitada e terrena, muitas vezes nós vamos olhar para o mundo e pensar que ele é um caos. Quantas coisas acontecem, nós olhamos e falamos assim: por que isso está acontecendo? Por que existe tanta fome, tanta miséria, tanta violência, tanta injustiça? Por que coisas boas acontecem a ímpios e por que coisas más acontecem a justos? Mas o salmista está dizendo para nós que o Senhor é justo, o Rei Santo é justo. O mundo pode parecer um caos aos meus olhos e aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Porque a Escritura está afirmando que Deus ama a justiça, que Ele firma a equidade, ou seja, a honestidade, a retidão. Deus tem prazer nessas coisas. E é Ele, o Santo Juiz, que executa o juízo e a justiça em Jacó, ao seu povo. Mas não é apenas para o seu povo, que no tempo em que o Salmo foi escrito era uma nação teocrática, Deus governava. Esse era o sistema político. Também para todos os povos. Salmo de número 97, verso 6 diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Ainda o Salmo 96, verso 10 diz assim: dizei entre as nações, não apenas a Israel, mas entre todas as nações no mundo: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade ou com honestidade e retidão. Não há nenhuma nação sobre a face da terra sobre a qual o rei não exerça a sua justiça plena e perfeita. E aí você olha para a história do mundo, às vezes, como eu faço, e pensa, num país como a Coreia do Norte, por exemplo. Por que que não há liberdade para os cristãos prestarem culto a Deus ali? Por que que o governo da Coreia do Norte, que abraçou uma ideologia tão diabólica, cerceou o povo de toda a liberdade? E às vezes nós olhamos para isso e questionamos, Deus, por que que isso acontece? Será que os olhos do Senhor não contemplam isso? Claro que contemplam, irmãos. Por mais que aquele que governa a Coreia do Norte, que é o exemplo que eu estou citando aqui, possa parecer que faz tudo segundo a sua própria vontade, ainda assim, o Senhor é quem julga todas as coisas de modo pleno e perfeito. E aqueles que não se enquadram nisso prestarão contas a Ele. Porque o nosso Deus é santo juiz. É santo e justo. Santo é uma palavra usada para ressaltar a distância entre Deus e o homem. Não apenas moralmente, como entre puro e impuro, mas como também no âmbito da existência entre o eterno e mortal. Deus é eterno. Nós somos mortais. Se pensarmos nos reis, governantes e autoridades deste mundo, como eu estou citando aqui, nós veremos que todos eles ou todas essas autoridades são limitadas, imperfeitas e mortais. E geralmente, de maneira intencional ou não, falham no aplicar a justiça. Porém, o nosso rei é santo e justo. E nós precisamos olhar para ele assim. Por mais que a justiça dos homens falhe, ela falha mesmo. O nosso rei a quem servimos é justo. Olhe atentamente para a sua Bíblia e observe comigo, por favor, quantas vezes aparece o nome Senhor, todo em caixa alta nesse salmo aqui. Para facilitar a sua vida, eu não vou ler todo o salmo, mas eu vou citar os versos do Salmo 99 em que Senhor aparece todo em caixa alta. No verso 1, no verso 2, no verso 5, no verso 6, no verso 8 e no verso 9, duas vezes. Sete vezes. Aparece o nome Senhor aqui, todo em caixa alta. E o salmista faz isso intencionalmente. Sabe por quê? A ideia dele aqui é fazer alusão ao número 7, porque na Bíblia o número 7 é simbólico. Ele aparece para nos mostrar a perfeição de Deus. Porque em Gênesis 1 e 2, em seis dias Deus fez todas as coisas, e no sétimo dia ele descansou. Cantamos isso agora há pouco aqui. O número 7 mostra o descanso de Deus, o tempo em que Deus teve prazer na obra das suas mãos. E ele olhou para aquilo e viu que tudo era muito bom, era perfeito. Tudo veio existir como Deus planejou, nas mínimas coisas ou nos mínimos detalhes. Então o número 7 nos fala de plenitude, ou daquilo que é completo, que é perfeito. Portanto, o Senhor, que é 7 vezes citado nesse salmo, é o rei santo, justo e perfeito, que não falha em nenhuma de suas ações. Em nenhuma de suas ações ele falha. Ele é o Deus perfeitamente santo. Embora afirmar isso pareça redundante, porque se nós afirmamos que Deus é santo, automaticamente nós estamos dizendo que ele é justo e perfeito. E se nós dizemos que Deus é justo e perfeito, então nós estamos dizendo que ele é santo. É meio que redundante, mas é verdade. Meus queridos, como não confiar num Deus assim? Que outra divindade pode ser comparada a esse Deus? Nenhuma. Aliás, é o próprio Deus que em Isaías 40, verso 25, lança um questionamento dizendo assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. O próprio Deus desafia os homens a procurarem entre as suas criações esquisitas uma divindade que possa ser comparada a Deus. Não existe. Só existe um Deus. Há um só Deus. Aquele a quem nós servimos. Aquele que reina. Que é soberano e é justo. Em terceiro e último lugar, o Salmo de número 99 vai nos apresentar esse rei santo, que é soberano e justo, dizendo que ele é também gracioso. Observe os versos 6, 7, 8 e 9. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. E termina dizendo, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Agora, Nessa terceira e última parte do Salmo, o salmista nos aponta para alguns exemplos do Antigo Testamento que fazem referência à graça de Deus. Por isso que ele é soberano, justo e também gracioso. O salmista nos fala sobre Moisés, o portador da lei. Mas é curioso, porque aqui no Salmo, o salmista diz que Moisés também é sacerdote. E você vai falar assim, mas quem foi sacerdote? Não foi Moisés, foi o irmão dele, Arão. Sim, isso pode ser por duas coisas. A primeira delas, porque Moisés continuamente orava em favor do povo a quem ele pastoreou por 40 anos na caminhada pelo deserto. Você sempre vai encontrar Moisés orando, intercedendo a Deus pelo povo. O sacerdote fazia isso. Ou porque Moisés também era dos levitas. Fazia parte da tribo dos levitas. Então, o autor aqui do Salmo 99 está colocando Moisés nessa categoria. Mas nós sabemos que ele foi um grande profeta, o homem a quem Deus entregou a lei. E ele fala de um segundo exemplo do Antigo Testamento, Arão. Arão, sim, foi sacerdote, propriamente dito. E um terceiro exemplo, Samuel, que também foi profeta. Esses três homens foram tremendamente usados por Deus na história do seu povo. E aí veja o que o salmista fala a respeito deles. Verso 6 e a parte primeira do verso 8. Diz que foram homens de oração. Isso significa que eles tinham intimidade com o Senhor, que eles o conheciam de verdade, que eles clamavam e o Senhor os respondia. As suas orações eram atendidas. Quando Moisés orava, Deus o atendia. Quando Arão ia diante de Deus interceder em favor do povo, ele era ouvido. Quando Samuel orava em favor do povo, o Senhor o ouvia. Verso 7, diz que eles viram grandes sinais de Deus. Moisés e Arão, por exemplo, no deserto, viram a coluna de nuvem. Eles contemplaram aquele sinal maravilhoso. E eles tiveram no coração a sincera disposição de guardar a lei de Deus e os seus mandamentos. Homens que oravam, homens que testemunharam as maravilhas do Senhor, homens que guardaram a sua lei. Mas veja o verso de número 8, a parte B. A Bíblia nunca esconde os pecados dos seus personagens. A Bíblia nunca alisa, nunca passa pano para ninguém. Veja que o mesmo autor que teceu vários elogios a Moisés, Arão e Samuel, agora vai dizer, esses homens não foram perfeitos. Não se enganem. Eles foram fiéis ao Senhor, mas não significa que foram homens que nunca pecaram, porque eles precisaram receber o perdão de Deus. Eles precisaram da manifestação da graça de Deus em favor deles. A graça era uma necessidade profunda da alma desses homens, porque eles foram falhos. Moisés feriu a rocha duas vezes. Arão fez um bezerro de ouro. E Samuel, como é que Samuel errou, pastor? Samuel falhou, entre outras coisas, na criação dos seus filhos. Esses três homens foram homens como você e eu, que passaram pelas mesmas tentações que nós enfrentamos, ou como diz o autor da carta de Tiago, homens sujeitos aos mesmos sentimentos e tentações que você e eu. Mas Deus os perdoou. A vingança de Deus pelo pecado, diz um autor, não evita que ele perdoe o pecado, bem como Deus perdoar o pecado, não evita que ele se vingue pelo pecado. E esse autor termina dizendo assim, não devemos desesperar da misericórdia, nem abusar dela. Esses personagens ilustram aquilo que o salmista desejava que o povo aprendesse. Clamem ao Senhor, busquem a Deus, Ele os ouvirá. Estejam atentos aos sinais e maravilhas que Ele realiza no meio de vocês e voltem-se para aquele que é gracioso e perdoa pecados. É por isso que ele está citando esses três exemplos. Olhem para Moisés, observem a vida de Arão, se atentem à vida de Samuel. Esses homens oraram, buscaram ao Senhor, clamaram perdão pelos seus pecados porque foram falhos. E é assim que nós devemos viver com Deus, como eles viveram também. Isso é o que todos nós devemos aprender, meus irmãos. Em Cristo, Rei Santo, Deus está disposto a ouvir o nosso clamor, realizar maravilhas e perdoar os nossos pecados. Nós precisamos olhar para o Senhor dessa forma, olhando para aquele que Ele enviou como solução para todos os nossos problemas, Cristo Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é a forma maravilhosa pela qual Deus se revelou a nós. Deus se revelou a Moisés por meio da lei. E essa lei sempre apontou para Cristo Jesus. Você e eu precisamos olhar para Cristo como a forma maravilhosa pela qual Deus se revela a nós. Porque Ele é a imagem do Deus perfeito, diz o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 3. Cristo Jesus é a provisão de Deus, para que os nossos pecados também sejam perdoados. Por que aqueles três personagens receberam perdão? Porque o sacrifício foi feito em favor deles, o Cordeiro morreu em favor deles. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em meu favor, em seu favor também. E nós precisamos olhar para Ele como a resposta às nossas orações. Cristo Jesus é a principal resposta de Deus à minha oração e à sua oração. É Ele quem leva a nossa oração como intercessor diante de Deus. E é por isso que João, em 1 João capítulo 2, verso 1, diz que nós temos advogado junto ao Pai. Alguém que nos representa junto ao trono de Deus. Esse Salmo 99 nos mostra o Rei Santo, dizendo que Ele é soberano, justo e gracioso. Para os israelitas que receberam essa poesia ou esse cântico em primeira mão, lendo esse Salmo numa primeira leitura, eles talvez olhassem para esse Salmo e pensassem assim: será que está falando de Davi, aquele rei que é o grande rei de Israel, a maior referência que já reinou sobre nós? Mas se pensassem assim, estariam enganados. Porque por mais que Davi seja chamado de homem segundo o coração de Deus, e por mais que Davi seja referência de rei para o povo de Deus, o rei que esse salmo nos revela é o próprio Cristo, é o próprio Deus, que é filho de Davi. E o próprio Davi falou a respeito dele. Observe comigo, por favor, deixa marcado o Salmo 99 e observe o Salmo de número 24, a parte final. Salmo de número 24, os versos finais, os versos 7 a 10. Salmo 24, verso 7 até o verso de número 10. O próprio Davi vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Agora veja a pergunta: quem é o Rei da Glória? O próprio Davi responde dizendo: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez a pergunta: quem é esse Rei da Glória? A resposta vem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus queridos irmãos, Deus é o único ser de glória em todo o universo. Qualquer outra criatura que queira para si glória estará concorrendo com aquele que não foi criado por ninguém, que é eterno, autoexistente, independente, sublime e poderoso, o próprio Deus. Deus é o único ser de glória em todo o universo. Aquele que quis glória de Deus para si foi lançado no abismo, que foi o diabo. Ninguém concorre com esse rei. E aí nós fazemos uma pergunta aqui: o que devemos então nós, como povo de Deus, fazer diante desse rei? O tema de Deus como rei, que é santo, é precioso à fé cristã. Assim sendo, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou começa exatamente destacando isso. Lembre-se da oração que nós comumente chamamos de oração do Pai Nosso. Como é que ela começa? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse rei santo está presente na oração do Senhor. Mais adiante nessa mesma oração, o Senhor Jesus Cristo ainda diz assim: venha o teu reino. E ele termina a oração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final de seu testemunho ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo 1,17: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E outro apóstolo, Pedro, diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, se Cristo Jesus destacou a santidade do Pai na oração, dizendo que Ele é o Rei Santo e que o seu nome é santificado, se Paulo, em seu testemunho ao jovem pastor Timóteo, diz que Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, e se Pedro, outro apóstolo, está dizendo que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, como Ele é santo, o que resta a nós então? O que devemos fazer diante do Rei Santo que se assenta no trono do universo, que é soberano, que é justo, que é gracioso? Como a criação deve se portar diante daquele que é o Rei da Glória? O próprio Salmo nos responde no verso 1. Nós devemos nos colocar diante dele com tremor, porque o verso 1 diz: tremam os povos, abale-se a terra. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz assim: todos os mortais devem tremer ante o imortal, especialmente os ímpios. Para o pecador, o trono de Deus é um trono de julgamento, de condenação. Mas, para aquele que crê em Cristo Jesus, o trono de Deus é um trono de graça. E conforme diz o autor da carta aos Hebreus, nós podemos nos aproximar dele, não só com louvor, mas também com os nossos fardos e necessidades, a fim de sermos aliviados e supridos. O próprio Cristo Jesus disse isso certa feita, ao dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para aqueles que se voltam para ele com zombaria e desprezo, o que lhes resta é o juízo, caso não se arrependa. Todos os povos da terra, isto é, toda a completude da raça humana desde Adão, está sujeita a se prostrar diante de Deus com alegria e adoração, e eu espero que seja essa a nossa realidade, em nome de Jesus, ou com tristeza e dor por causa da sua ira. Mas não podemos nos esquecer jamais que ele toma vingança dos seus feitos, como diz o verso 8. Então, para aqueles que não creem, juízo, porque ele é o Rei Santo, que também é justo. Mas para aqueles que se aproximam dele com humildade, confiando na graça de seu Filho Jesus, ele é o Rei Santo, que é gracioso, que os permite aproximarem-se para viver uma nova vida. Quanto a você e a mim, seguindo o que nos ensina os símbolos de fé da nossa igreja, dentre eles o breve catecismo de Westminster, a pergunta 1 diz: qual o fim principal do homem? E a resposta diz que o propósito para o qual nós somos criados é glorificar a Deus e termos prazer nele para sempre. Como nós devemos fazer isso, irmãos? Verso 3: celebrando o seu grande e tremendo nome, porque ele é santo. E celebrar aqui no sentido de louvar com gratidão no coração. E o verso 5 e também o verso 9 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, verso 9, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Escabelo de seus pés aqui é uma metáfora que se refere à presença de Deus nesse mundo. Nós somos então, ou somos convidados a nos achegarmos à presença dele. Por que devemos fazer isso? Porque ele é digno. Ele é o Rei Santo. E sendo o Rei Santo, é soberano, justo e gracioso. Quando nos achegamos diante de Deus num momento de culto como esse, nós estamos fazendo exatamente isso. É vivendo essa fé que nós vamos comunicar vida àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. É sendo um súdito desse Rei, que no meu trabalho amanhã, segunda-feira pela manhã, eu vou poder comunicar vida a quem está morto em delitos e pecados. É conhecendo de perto esse Rei que é santo, que na minha casa eu serei instrumento nas mãos dele para edificar o meu marido ou a minha esposa que ainda não conhece a esse Deus. É vivendo de fato na intimidade com esse Rei que é santo, que na rede social, ao invés de falar bobagem e brigar por política, eu vou compartilhar aquilo que edifica, para que eu comunique vida e outras vidas sejam transformadas. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.